Vamos avaliar essa Free Conquista aí.
Free Conquista é um grande evento, um evento que precisa ficar no nosso calendário cultural, um evento, uma cidade do porte de Conquista, com a história da cultura de Conquista desde o século XX, com todas as etapas, passando pelas várias linguagens artísticas, com um público produtor e não digo consumidor, porque eu não gosto muito da palavra de consumo, né? Porque quem acompanha a cultura também participa do circuito cultural. A cultura não é só um ato, né, de alguém que faz para alguém que recebe. A cultura, ela é construída numa relação sempre dupla, né? E Conquista tem esse público, tem essa demanda de espetáculos culturais diversos, como é a própria feira, como é a proposta da feira, que é discutir a cultura a partir de tradições clássicas, tradições europeias, mas também valorizar a tradição cultural produzida no interior, produzida no sertão, a cultura produzida pelas comunidades afro-brasileiras, pelas comunidades indígenas. Porque a cultura é uma grande forma de refletir sobre o homem, sobre a sociedade, sobre a nossa capacidade de construir significado, construir sentido, construir beleza. Né? E nesse sentido, um evento como esse, que pressupõe articulação, porque cultura não existe em abstrato, você não vai ter cultura brotando, você tem que ter algum tipo de apoio, de subvenção, de apoio cultural. E a Free Conquista, ela permite isso, né? Uma conjunção de esforços de poder executivo, de poder legislativo, emendas parlamentares, secretarias de governo, e dessa forma a gente vai construindo aí dentro da nossa cidade um calendário de debate, de discussão, de criação e recriação cultural.
Nossa, UES, lá a gente tem uma interação dos alunos, lá tem os avanços da UES, como é que estão aí?
Olha, a universidade é uma coisa dinâmica. Todos os anos, esse ano nós aprovamos dois cursos novos, então estamos implantando agora doutorado em educação, doutorado em ensino de história. Os cursos que já existem apresentam novos projetos, novos campos de pesquisa, novos grupos, novos laboratórios. Então a universidade sempre vai ter uma demanda crescente, né, de investimento, de cuidado, de ação e de projetos. Então, esse ano a gente conseguiu implementar plenamente o concurso público de docentes que nós realizamos o ano passado, 89 vagas. Abrimos agora mais 28 vagas de concurso público para docentes. Agora, em dezembro, sai o edital para servidores técnicos, 96 vagas. Nós conseguimos implantar esse ano, além desses dois cursos de doutorado aprovados, nós aprovamos 4 novos programas de financiamento, né, para as ações dos colegiados dos cursos de graduação, um programa de descentralização orçamentária, ou seja, a partir de agora, cada coordenador de curso, ele tem um recurso financeiro para investimento em ações imediatas para aprimoramento dos cursos. Descentralizamos recursos para os projetos de extensão, criamos um programa novo de apoio aos laboratórios, chama-se no final de ano, é quase R$1 milhão, com recurso direto para o responsável pelo laboratório, né, para que ele garanta o funcionamento, a compra de reagentes, de insumos, vidrarias, para que os laboratórios não tenham problemas de financiamento. E aprovamos um edital também interno, com recurso nosso, da UESG, foram quase R$4 milhões de infraestrutura de pesquisa para a troca e aquisição de novos equipamentos para todos os laboratórios da UESG. Também um recurso descentralizado, vai direto para o responsável pelo laboratório, e aí ele tem condições de comprar os equipamentos necessários para todas as áreas, seja a área de cinema, de jornalismo, a área de agrárias, áreas de saúde. Então, todos esses programas aprovados esse ano pelo nosso Conselho Universitário, né, que descentralizou esses recursos no seu planejamento financeiro. E tivemos também um outro avanço expressivo, que foi a reorganização e a reabertura dos restaurantes universitários, né? Nós estamos agora com os 3 restaurantes universitários, com 3 refeições dia. O estudante é habilitado, e são mais de 2 mil estudantes habilitados, ele tem direito a 2 refeições refeições de dia a R$ 2,00 cada refeição. Então isso aí já é um investimento na ordem de mais de 6 milhões de reais ano, né, que a gente conseguiu organizar no orçamento para garantir esse funcionamento. E a gente vai tocando. Hoje a gente está com 10 grupos, né, de pesquisa apresentando propostas de novos cursos de mestrado e doutorado que vão ser apresentados à CAPES para ser avaliados no ano que vem. Então a gente espera aí também continuar esse processo de ampliação. E vamos seguindo para dar conta, porque as demandas são grandes, as demandas de quem está na universidade, de quem está fora da universidade, de quem quer entrar na universidade, quem conta com a universidade para aprimoramento profissional, para projetos de extensão. E vamos lá, né? A luta continua.
Quem vai ser o sucessor de Otávio? Já tem o nome?
Não, não é ano que vem, não.
Está movimentado já.
Tem movimentado, porque a universidade sempre é movimentada, né?
Já tem
a eleição... Não tem. A gente tem lá o mandato da atual administração vai até 2026. Sim. Até 2026. E hoje o que a gente tem são os grupos organizados, né, no trabalho, né, de gestão, no trabalho administrativo, em todas as pastas, em todos os departamentos colegiados. Né, e aí, no devido tempo, esses projetos, essas propostas, né, para a gestão administrativa da universidade vão aparecer e vão ser também objeto de debate e discussão.
Bem? Sampaio, volta em fevereiro, né?
Não, isso, ele é professor da universidade, ele não está... Ele se encontra afastado, ele pediu exoneração do cargo que ele vinha ocupando na unidade de informática, apresentou esse pedido de exoneração... informando que ele precisava estar mais à vontade, mais livre para apresentar sua defesa em um processo administrativo. Então, a partir daí, quando houver a conclusão do processo administrativo, vai ter alguma avaliação, mas por enquanto a gente não tem nenhuma definição nesse sentido, porque o processo administrativo não está concluído. Na verdade, ele segue o curso, tem uma comissão, né, que está levantando o contraditório, levantando as teses de acusação e de defesa. Então, é muito prematuro a gente falar qualquer coisa nesse sentido.
Terminar aqui, esse é um de calor, tem dia para chover, já ia...
Só consultando nosso laboratório de meteorologia, mas é um recado muito forte, né? Eu acho que em breve não é uma questão da universidade, é uma questão de toda a sociedade que envolve todos os setores, setores empresariais, setores de governo. A gente não pode continuar tratando a questão ambiental da maneira como a gente tem tratado hoje, como se a questão ambiental fosse uma bandeira de grupos específicos, de grupos reduzidos dentro da sociedade. A bandeira da sustentabilidade ambiental, ela tem que ser da sociedade como um todo, né? Porque isso é resultado de várias interferências na cobertura vegetal, na cobertura de matas, várias interferências na condição de sobrevivência de nossas águas, de nossos rios. É claro que isso, em algum momento, vai provocar fortes impactos na nossa maneira de viver a vida cotidiana. Então, isso tem que estar no centro de preocupações de toda a sociedade, dos governos em todas as instâncias, e não ser apenas bandeira de grupos específicos, como a gente tem na universidade. Nós temos programas, grupos de pesquisa que trabalham com sustentabilidade, mas que não conseguem ainda encontrar respaldo para financiamento de ações por parte da sociedade como um todo.
Terminar aqui, só como é que está a atenção do governo federal, estadual, para a UES nossa aí?
Olha, como eu falei, só nesses últimos 2 anos nós conseguimos captar de recursos federais e estaduais em editais que foram abertos para todas as universidades. Nós captamos, aí estamos completando agora 10 milhões de reais, né, captados de recursos para projetos, para equipamentos, para projetos de pesquisa, de pós-graduação e de extensão, né? Então, a gente voltou a contar com essas linhas de financiamento que são baseadas na apresentação de projetos pelas universidades. Fora isso, em termos de governo federal, o governo federal está abrindo a discussão agora de construção de planos nacionais, que também estava interrompido, né, plano nacional de pós-graduação, e a gente vai ter agora o plano nacional de educação, né? Então a gente está participando desses fóruns. E no âmbito do governo do estado, o que a gente tem procurado fazer agora com um novo chefe de governo do Poder Executivo é estabelecer canais, né, mais efetivos para o atendimento das demandas de execução orçamentária da nossa universidade. A universidade é estadual, os seus recursos são estaduais. Agora, o repasse financeiro, ele está atrelado às políticas financeiras do Estado. Esse ano a gente conseguiu, como falei aqui, consolidar uma série de reivindicações, principalmente a parte de pessoal, com as autorizações de concurso público. Então, a execução de orçamento de pessoal a gente já tem garantido, aquilo que está no orçamento a gente vai utilizar, vamos fazer todas as contratações que estão previstas, e agora a gente espera avançar em outros aspectos do nosso orçamento, né? Os orçamentos de manutenção e principalmente de investimentos, porque a universidade ainda tem uma carência grande em termos de infraestrutura. Infraestrutura significa infraestrutura física, prédio, sala de aula para abrigar os vários programas que foram criados, e infraestrutura de equipamento, porque hoje começa aí com onda de calor, né? Ou seja, sem ar-condicionado a universidade não funciona, né? Sem equipamentos de informática, sem rede de internet, sem manutenção de laboratórios de pesquisa. Então isso demanda um planejamento orçamentário que nós temos, agora para ser executado tem que ter o repasse financeiro para garantir a execução do orçamento.